Muito boa noite. É tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Vamos então aos títulos. O Ministério da Defesa deu parecer favorável à luz verde para que o Intermarché tenha posto de abastecimento de combustível. Um cidadão que estava desaparecido de lar em Paialvo foi encontrado na manhã desta sexta-feira com vida. Atropelamento em Torres Novas provocou um ferido grave. Hoje a nota do dia é da autoria de João Nogueira.
Rádio Hertz, a sua nova rádio. 98 FM.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Alveázer em destaque. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, é convidada na próxima quarta-feira.
Rádio Hertz. Quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda formação de geada em alguns locais do interior norte e centro e pequena subida da temperatura. Máximas de 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora e 19 para o Porto, Leiria, Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem de 84 anos e que sofre de Alzheimer estava desaparecido da casa de repouso Quinta da Fonte, situada na localidade de Carrazedo, freguesia de Paialvo, mas felizmente foi encontrado com vida já na manhã desta sexta-feira no processo de buscas desencadeado pela Guarda Nacional Republicana. O alerta chegou às autoridades na tarde desta quinta-feira. Aquela instituição pediu ajuda, uma vez que o cidadão em causa estava ausentado da casa de repouso por um período que já suscitava preocupações. As buscas começaram ainda nesta quinta-feira, precisamente, mas sem sucesso. No entanto, pelas 10 da manhã, o senhor foi encontrado e, apesar de aparentemente estar bem de saúde, foi transportado para o hospital de Torres Novas por precaução. Nas buscas foram empenhados militares do Destacamento Territorial de Tomar, do Destacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz e dois binómios sinotécnicos do Destacamento de Intervenção de Santarém e de Leiria.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A luz verde para que o Intermarché possa avançar para a colocação de um posto de abastecimento de combustíveis nas imediações do atual espaço comercial. Aliás, já há mesmo o parecer favorável do Ministério da Defesa, ouvido neste processo face à proximidade dos futuros depósitos ao Regimento de Infantaria 15. Estes dados foram tornados públicos por ocasião da recente reunião da Câmara de Tomar, onde foi analisado o pedido de informação prévio para a instalação do referido posto de abastecimento, algo que, refira-se, não está previsto no plano de pormenor das avessadas, mas como este é um caso omisso, então a responsabilidade é mesmo da autarquia. Para além do posto, estará ainda a caminho uma loja auto. A informação submetida à apreciação do Executivo visava avaliar a eventual aplicação das regras urbanísticas definidas no referido instrumento de gestão territorial aos depósitos de combustível e à pala de proteção do posto de abastecimento, no que respeita à delimitação da área de implantação e à altura das edificações, como esclareceu na reunião de Câmara o Vice-Presidente Hugo Cristóvão.
Aquilo que temos a fazer, e é isso que o plano pormenor diz, como a Sra. Presidente também já referiu, é, nos casos em que sejam omissos ou que não sejam claros, é à Câmara que compete decidir. E é isso que aqui trazemos, essa decisão, para não obstaculizar. Enfim, nós poderíamos demorar mais tempo, tentar arranjar outros parceiros, tentarmos, mas, acima de tudo, entendemos que, sendo para nós, claro, a questão de ser uma decisão do Executivo. O facto de que, à altura, de facto, não estava previsto este tipo de equipamento, se podemos chamar assim, neste plano pormenor, como não estava em nenhum dos outros. Portanto, dos muitos planos pormenor que de facto este Conselho tem, em nenhum estava previsto, porque nessa altura, portanto, isto não era entendido como já disse, edificação. O que desde logo não faria sentido, porque não só em alguns locais eles já existem, portanto, este tipo de equipamentos, como eles teriam que existir. Portanto, não era possível planear todo um um concelho, ou neste caso mais concreto da cidade, sem a existência destes equipamentos. Portanto, essa é uma questão. Portanto, que nos, daquilo que nos foi dito pela própria CCDR, está ultrapassada. E depois, mais importante, que é isso também que nos... para nós, nos salvaguarda a questão do parecer favorável da, portanto, do Ministério, não é diretamente do Ministério da Defesa, mas associado ao Ministério da Defesa. E, portanto, apesar da dúvida que tínhamos acerca da interpretação sobre os, portanto, no essencial, a pala das bombas de gasolina e os depósitos de combustível, que é... portanto, a interpretação do que era ou não identificação, nós estamos muito seguros de que podemos apresentar esta proposta.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como graves na sequência de um atropelamento que sofreu na manhã desta sexta-feira pelas 9 horas na localidade de Beselga de Baixo, Assentis, concelho de Torres Novas. O acidente envolveu um veículo ligeiro. Refira-se que os bombeiros torrejanos acorreram ao local, sendo que a vítima foi transferida para a viatura médica de emergência e reanimação e transportada para o Hospital de Abrantes. Ainda em matéria de acidentes rodoviários, 3 pessoas foram transportadas para o Hospital de Santarém, também na manhã desta sexta-feira, ao sofrerem escoriações no embate entre 2 automóveis. O acidente aconteceu na A1, ao quilómetro 65, sentido norte-sul, na área territorial da União de Freguesias de Romeira e Várzea. A circulação esteve condicionada e no local houve registro para a presença da Guarda Nacional Republicana, que minimizou os transtornos para os automobilistas.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata de Tomar voltou a questionar o executivo PS-CDU da Câmara sobre o processo de nomeação do chefe de divisão financeira, António Cúrdia. O vereador João Tenreiro questionou o presidente sobre o fim ou não do período de mobilidade e sobre um pedido do parecer da CCDR sobre essa nomeação, documento que, recorde-se, foi aprovado pela Assembleia Municipal.
Desde a nomeação do chefe de divisão financeira desta casa, que vimos alertando para a situação da duvidosa legalidade da sua nomeação. Eu sei que o mesmo estava nesta casa através de mobilidade, portanto, o que nos suscitou algumas dúvidas, visto que, portanto, até que ponto é que se poderia nomear alguém chefe de divisão dentro da figura da mobilidade, mas tudo bem. A primeira pergunta é que eu penso que a mobilidade é 18 meses. Ao fim de 18 meses, ou se consolida, portanto, ou regressa à origem. O que quero saber é se essa mobilidade já se consolidou, ou seja, se a pessoa em causa já é, através da figura da mobilidade, trabalhadora em funções públicas do município de Tomar. Houve um pedido que foi, através de uma deliberação da Assembleia Municipal, que penso por unanimidade, relativamente às dúvidas levantadas sobre a sua nomeação, e a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade pedir um parecer relativamente à questão em concreto. Sei que foi para a Inspeção Geral de Finanças, a Inspeção Geral de Finanças devolveu, disse que era com a CCDR, eu questionei o Sr. Presidente porque tinha-se ouvido dizer que já havia um parecer, o Sr. Presidente disse-me não, e eu obviamente que acredito, não tenho razões para duvidar da Sra. Presidente, como é lógico, mas o que é certo é que estranho, sinceramente estranho, como é que a CCDR, ao fim de um ano, Sr. Presidente, ainda não emitiu o parecer. É estranho. É estranho, porque por norma, nós sabemos que a CCDR pode demorar algum tempo, mas pelo menos 6 meses, no máximo dos máximos, era tempo para dar o parecer, porque nós basta irmos ao site da CCDR e consultamos os pareceres e vemos quando é que foram pedidos e quando é que os mesmos foram lançados. Portanto, nunca me dei a mais de 6 meses. Portanto, o que eu perguntava à Sra. Presidente é se já foi liquidado o pedido, já foi liquidado o parecer à CCDR, porque penso que era o que faltava era liquidar, e se já foi, portanto, vimos requerer que nos deem cópia, então, do comprovativo.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas confirmou que ainda não há resposta da CCDR quanto ao parecer solicitado pela Assembleia Municipal.
Portanto, fica registado o requerimento e, portanto, vamos aguardar o parecer da CCDR, que, aliás, devo-lhe dizer, e assumir aqui em reunião de Câmara, o senhor, numa reunião de Câmara, alertou para o facto de não estar pago o parecer E, portanto, desconhecia e, portanto, imediatamente dei instruções para que pagassem à CCDR para a emissão do parecer. Portanto, vamos aguardar. Dizer-lhe que é uma mobilidade ao abrigo de cedência de interesse público. Exatamente da mesma maneira como nós temos uma funcionária da autarquia a desenvolver trabalho numa instituição de desporto em Rio Maior. E, portanto, a figura jurídica é a mesma.
Militares do posto territorial de Coruche da Guarda Nacional Republicana detiveram duas mulheres com 19 e 32 anos por furto no hipermercado da Vila Coruchense. Os militares, ao chegarem ao local e após revista às suspeitas do crime, apuraram que estavam na posse de pacotes de café e peças de roupa no valor de 35 euros, que teriam sido furtados naquela unidade comercial. Face à situação, imediante a formalização da queixa-crime, as suspeitas foram detidas, constituídas, arguídas e notificadas para comparecer ser em tribunal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Juntos pelos nossos, é sobre este mote que a Junta de Freguesia de Tomar se propõe tornar o Natal solidário para aqueles que mais necessitam, sendo que os donativos recolhidos serão depois canalizados para as instituições de solidariedade social da área urbana. Este projeto de cariz social convida à participação da comunidade, que poderá conhecer de perto o trabalho das crianças de diferentes estabelecimentos de ensino da cidade, que construíram árvores de Natal inspiradas em diversos temas. Árvores essas colocadas em alguns espaços comerciais e onde as pessoas podem ajudar com os respectivos donativos. Os estúdios da ERTE receberam alguns dos participantes desta iniciativa. José Maria, tesoureiro da Junta de Freguesia, explicou em que moldes é que esta entidade se envolve nesta organização.
A Junta de Freguesia parte para uma organização destas porque é um projeto que começou exatamente com a nossa campanha para as autárquicas de há 3 anos. Nós tínhamos um plano de inúmeras atividades e esta atividade acabou por se encaixar precisamente no projeto que nós tínhamos inicialmente previsto. Os Juntos pelos Nossos, portanto, foi uma iniciativa que a Freguesia, portanto, a parte de outras, foi desenvolvendo ao longo destes 3 anos. Sentiu-se a necessidade de, neste período, em particular da época natalícia, criarmos ou institucionalizarmos um projeto que pudesse envolver todas as pessoas. Neste caso, a própria Junta de Freguesia tem uma delegação de competências nas escolas e, em parceria com as associações de pais, com os agrupamentos escolares, mais tarde com o envolvimento da própria sociedade da freguesia, conseguimos levar avante um projeto destes, que me parece que é importante porque envolve todas as pessoas e começa por exatamente pela parte mais fraca, que é fraca, mais forte, porque as pessoas mais fortes são precisamente os jovens, as crianças das escolas, que têm tido realmente uma participação extraordinária.
Filipa Fernandes é um dos rostos mais visíveis dos Juntos pelos Nossos e considerou que a participação das crianças e pais é fundamental para o sucesso dos resultados alcançados.
Começa logo com o empenho das escolas. Mal o convite foi feito, todas as escolas e até elas com os miúdos, com as crianças, desenvolveram logo o projeto que iriam fazer, a árvore que iriam construir. Portanto, logo aí há um envolvimento muito grande por parte das escolas e do ATL com as crianças e, claro, obviamente os pais. Os pais também se envolvem muito nisto. Em muitas escolas vi pais a trabalhar na árvore. Portanto, logo daí há um enquadramento interessante, não é? Acho que isto é um projeto muito, muito peculiar e muito... pode se tornar confuso, mas é bastante interessante porque acaba por trabalhar a comunidade toda nele. As crianças dão o exemplo, construindo a árvore, não é? São as primeiras a apelar à solidariedade. Depois vêm por trás os pais que obviamente, pelas crianças, fazem tudo e, portanto, vêm atrás, vão ao apelo das crianças. Depois é a comunidade. Neste caso, temos os restaurantes que, também convidados, aceitaram de imediato e apadrinharam com muito gosto as árvores e que agora estão nos seus estabelecimentos a apadrinhar e a divulgar a sua árvore para que os clientes e amigos façam o seu donativo, mas obviamente só faz sentido se a comunidade colaborar.
E ainda neste Juntos pelos Nossos, registro para as intervenções das crianças e dos respectivos acompanhantes que apresentaram as árvores de Natal e quais os locais em que podem ser encontradas.
O meu nome é Ana Cristina Flores, sou presidente da Associação de Pais do Centro Escolar de Valdonas e funcionária do ATL.
Lara Catarina Batista Lucas, Valdonas.
Nós estamos no Café Paraíso e a árvore foi elaborada da seguinte forma. Fizemos com caixas recicladas de fruta, nas quais depois no seu interior tem várias colheres, chávenas de café, tudo alusivo ao café. Nós escolhemos o tema o café. Já que era no café, está tudo relacionado com o café.
Tinha frascos com grãos de café, tinha colheres com brilhantezinhos, pratos, anões, chávenas com enfeite.
Eu sou Silvia Oliveira, sou vice-presidente da Associação de Pais da EB1 Templários e sou funcionária também. E hoje trago a Alice para falar também um bocadinho sobre a árvore.
Sou Alice Fonseca.
E a vossa árvore, como é que é?
Tem rolhas brilhantes.
Onde é que está a vossa árvore?
Na Casa da Feira.
O meu nome é Guida Ferreira, sou animadora cultural no ATL do JI Raul Lopes, Jardim de Infância Raul Lopes. E desde já quero dar os parabéns a todos, desde a organização e aos participantes. As árvores estão fantásticas. Logo no ano passado começámos a pensar como é que íamos fazer a deste ano e espero superarmos a nível monetário para poder ajudar. E trago comigo a
Bia.
Beatriz, tens quantos anos?
6.
Tu?
Matinha Rito Duarte, 5 anos.
Como é que se chama a nossa árvore?
Solidária.
Solidária.
Porque é uma árvore que salva pessoas e tens.
É para ajudar quem mais precisa, não é? O que é que tem?
Tem Santa Dias e uma estátua e uma estrela feita de papel. E tem rolas para baixo e cima. E o nome verde.
E está onde a nossa árvore?
Café da Santa Dia.
Associação Cartaz. Sou funcionário do ATL Raul Lopes, débil.
Eu sou Mafalda Silva e a nossa árvore contém rolhas de cortiça, folhas de árvore secas, rolos de papel higiênico, alguns bocados de tecido, esferovite.
E onde é que nós podemos encontrar a vossa árvore?
Nas iguarias do convento.
Eu sou a Sandra, sou monitora do ATL de Infante do Henrique e trouxe comigo a Maria Rafaela.
A nossa árvore leva pinhas, cápsulas de café, bugalhos, tecido.
Usamos essencialmente elementos da natureza. Gostava de agradecer porque tivemos muito a colaboração dos pais. Tanto na estrutura da árvore como no arranjarem-nos as pinhas. Não era fácil.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Neste dezembro de inverno ainda ameno, as notícias que nos vão chegando levam-nos a moderado otimismo. A nível nacional, o orçamento foi aprovado atempadamente e, se for executado com rigor, poderá ligeiramente amenizar a longa crise que temos sofrido nos últimos anos. Politicamente, o acordo entre partidos que têm sustentado este governo parece consolidado e não se adivinham grandes alterações. É claro que as medidas de contenção e austeridade se mantêm, mas essa é sina de que não nos livraremos tão cedo. Como é óbvio, estamos continuadamente muito dependentes dos contextos internacionais. E aí as perspectivas continuam a ser de grande incerteza. Depois da saída britânica, cujos impactos ainda se estão para ver, agora ou não no referendo italiano, abre nova brecha no bastião europeu. Ora, em ano eleitoral em vários países da União, muito ainda pode vir a alterar-se. No entanto, uma coisa é certa. Os rumos europeus têm de ser mais debatidos e as decisões mais consensuais. A crise europeia tem sido um verdadeiro quebra-cabeça que impede uma verdadeira construção de uma Europa mais unida, economicamente mais pujante e coerente. Já é tempo de voltar a objetivos claros e simples que permitam ao velho continente enverdar por caminhos de maior partilha, desenvolvimento e estabilidade. O próximo ano pode e deve trazer mais a esta Europa ainda cambaleante e sem clara estratégia de futuro. É que sem rumo estaremos todos nós, europeus, a correr riscos bem evitáveis.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.